para estes proprietários. O Governo não se pode desresponsabilizar das suas obrigações nesta matéria, transferindo-as para as autarquias, e nem acompanhamos aqueles que querem capacitar as autarquias para estes trabalhos. Isso significa que, tal como o Governo, estão de acordo com a transferência de encargos para as autarquias também na matéria de limpeza dos terrenos florestais. O Governo, para dar a entender que fez tudo o que havia para fazer, esconde-se atrás de legislação, muita dela feita à pressa, o que nós não acompanhamos, e nós queremos que sejam, isso sim, dadas respostas quanto a medidas concretas que são da responsabilidade do Governo e que têm de ser concretizadas. Para o PCP defender a floresta e o mundo rural, para lá da garantia do seu ordenamento e da aposta com rendimentos para os proprietários nas espécies autóctones, exige emprego, serviços públicos e investimento público. É necessária uma política alternativa de escoamento a preços justos da produção dos pequenos produtores. É necessária uma outra política agroflorestal. É necessária uma política agrícola comum, compatível com a agricultura familiar e o mundo rural do minifúndio. É necessário um efetivo desenvolvimento regional com investimento na atividade agrícola e florestal. Porque sem pessoas, senhores deputados, não é possível a gestão da floresta. O PCP insiste que são necessários mecanismos concretos e imediatos de apoio à agricultura familiar e aos pequenos produtores florestais, e não perseguição e multas no dobro. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. A existência de faixas de gestão de combustível florestal é um fator essencial para a proteção das populações e dos territórios. É essencial porque reduz a velocidade e a intensidade do fogo e porque delas depende também o sucesso de muitas intervenções de combate aos incêndios. Estas faixas de gestão de combustível assumem especial importância quando temos um território uniformizado do ponto de vista paisagístico, com monoculturas de eucalipto e de pinheiro bravo. São fatores de resiliência territorial que são demasiado importantes para serem secundarizados. E temos duas dificuldades essenciais para lidar com elas. A primeira é que a janela de oportunidade é curta para garantir a gestão das faixas de combustível. Nos últimos meses tivemos crescimentos rápidos de vegetação que obrigam à intervenção atual. E os incêndios de Pedrógão em 2017 ocorreram em junho. Portanto, é curto o espaço de intervenção. Por outro lado, temos meios escassos a nível local para garantir essa intervenção na dimensão necessária. A pandemia gerou atrasos, é verdade, mas o período de risco para os incêndios não se altera em consequência da pandemia. A política pública tem, por isso, de responder a estas duas grandes dificuldades de forma estrutural. É mesmo estrutural. No longo prazo é necessário mudar a floresta, garantir uma floresta diferente, diversificada, baseada em espécies autóctones e abandonar o crescimento rápido do eucalipto e do pinheiro bravo em boa parte do território. Ganhar, assim, resiliência. Mas no curto prazo também é necessário medidas estruturais. Necessitamos de critérios ecológicos de intervenção atualizados, porque os atuais estão errados. Disse-nos o Observatório Técnico Independente, num estudo que produziu já em 2019, que esses critérios sobre a localização e a dimensão das faixas de gestão de combustível estão desadequados. Temos faixas de gestão de combustível de aplicação igual em territórios de grande declive, em montanha, ou em planícies. Temos os mesmos critérios para uma floresta diversificada, com plantas autóctones, ou para uma monocultura de eucalipto. E é preciso criar diferenciação nesta intervenção. E por isso o Bloco de Esquerda traz hoje um projeto de lei que dá ao Governo 3 meses para garantir a revisão destes critérios, de forma a ganhar eficiência na aplicação dos recursos que temos. Mas é preciso mais do que isso. porque a legislação obriga a que os municípios se façam substituir aos proprietários privados perante a ausência da sua intervenção, para garantir a proteção das populações e do território local, mas criou-se a legislação para responsabilizar os municípios e nunca se capacitou as autarquias para responderem a essa necessidade. E é por isso que o Bloco de Esquerda traz um projeto de lei para capacitar as autarquias, para que até ao final do ano, de forma participativa, as autarquias e o Governo consigam fazer um levantamento de necessidades e criar um programa de capacitação para que seja possível intervir e responder a esta necessidade, protegendo o território, protegendo os bens das pessoas a nível local e aprendendo com os grandes incêndios que ocorreram nos últimos anos. É este o projeto de lei que o Bloco de Esquerda traz a votos. Mas também uma palavra sobre os restantes projetos que aqui foram colocados. O PEV propõe o adiamento até dia 31 de maio das intervenções e o Bloco de Esquerda acompanha esse adiamento. Mas não podemos acompanhar isso na sua totalidade. E não concordamos com a totalidade da proposta, pois a gestão de combustíveis em linhas férreas, em estradas, em redes de distribuição de energia, seja a eletricidade ou gás, não pode iniciar apenas em junho, como propõe o projeto do PEV. Tem de manter o prazo a 31 de maio, como estavam antes, e estas entidades, a EDP, não teve dificuldades decorrentes da pandemia, da mesma forma como tiveram os pequenos proprietários. Esses sim nós reconhecemos, não aos restantes. Por outro lado, o PCP vai mais além. Não só ignora os prazos que foram estabelecidos, como propõe mesmo a suspensão de todos os prazos legais para garantir as intervenções de gestão de combustível. Os incêndios não foram embora com a pandemia e os riscos de incêndio exigem responsabilidade sobre todos os meios de intervenção que temos sobre o nosso território. E é por isso que é importante que esses prazos se mantenham e é por isso que é importante também que tenhamos essa responsabilidade e que até ao final de 2021 se criem formas de capacitar as autarquias que são um elemento ativo da proteção civil a nível local e que nunca foi capacitado para responder às exigências legais que lhes foram atribuídas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começamos por cumprimentar as diferentes forças políticas por trazerem este tema tão importante aqui a debate, porque efetivamente para o próprio PAN não se venda sem os incêndios no seu combate, só efetivamente na sua prevenção. E infelizmente o próprio combate será cada vez mais difícil devido aos eventos climatéricos extremos que têm aumentado não só de quantidade como de intensidade de ano para ano, com os fenómenos como os terríveis incêndios de 2017 que tantas vidas tiraram em Portugal e que atingem também um número incalculável não apenas de pessoas, mas neste caso também de animais selvagens ou animais de companhia, como no caso dos incêndios de Santo Tirso, ou ainda mais recentemente animais detidos em explorações pecuárias. Este fenómeno, como bem sabemos, também é transversal a outros países. Vejam-se os incêndios que ocorreram na Austrália em 2019 ou que têm vindo a ocorrer com frequência na Califórnia e que surgem cada vez mais no próprio norte da Europa. É impossível que um dispositivo de combate aos incêndios dê resposta cabal ao acréscimo e à quantidade dos incêndios que vão ocorrendo, como a realidade já nos veio demonstrar. Significa isso que a primeira linha de atuação tem de ser necessariamente e imperiosamente a prevenção, para que os incêndios não ocorram ou, quando ocorrem, seja com a menor intensidade possível, de forma a que se consiga combatê-los. E nessa matéria, Portugal tem ainda grandes desafios a enfrentar, visto que, ao contrário do que é habitual noutros países, a larga maioria da propriedade florestal é privada, com extensas áreas abandonadas e inúmeros proprietários. Precisamos, por isso, adaptar a nossa floresta à realidade climática que vivemos. Tal só será, no entanto, possível através do reordenamento florestal, apostando naquilo que são as espécies autóctones e mais resistentes aos incêndios, à criação de mecanismos de remoção de obstáculos ao redimensionamento das parcelas para a gestão florestal e à criação dos incêndios aos serviços dos ecossistemas pela aposta em espécies com impactos ambientais positivos e resistentes aos incêndios. Este caminho é crucial, seja na prevenção de incêndios, seja na retenção de recursos hídricos no solo e combate à desertificação que ameaça 58% do nosso território. A conclusão do cadastro florestal também é imperiosa e a criação de medidas de incentivo ao reordenamento florestal ao nível das espécies e também da respectiva gestão e são, no nosso entender, o caminho para a prevenção de incêndios, como também para a retenção dos recursos hídricos do solo, o combate à desertificação do território, promovendo ao mesmo tempo o ressurgimento da atividade florestal em terrenos até agora praticamente abandonados, com também impactos económicos positivos e a criação de emprego, nomeadamente a transição para a economia verde. Assim como é também necessário garantir a intervenção direta do Estado na limpeza dos terrenos florestais abandonados, que até aqui não têm tido qualquer tipo de solução. O Plano Nacional de Gestão Integrada dos Fogos Rurais, recentemente aprovado pelo Governo, não dá, no nosso entender, ao país a resposta necessária. É um plano que enuncia princípios e metas, mas que não as concretiza. Mais, sacode a responsabilidade do Estado para as populações e para as autarquias locais. Não são as pessoas que têm que resolver o problema do reordenamento florestal e que já sofreram também em Portugal com os incêndios e que têm estado na linha da frente para ajudar, mas sim o próprio Estado. Já passaram 3 anos desde as últimas grandes tragédias em Portugal ao nível dos incêndios. Mais do que tempo para medidas concretas ou de planos que não saem do papel, precisamos de estratégias e de uma atuação concreta e medidas que continuamos, não só nós, mas também o próprio país, a aguardar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Marques, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O PSD acompanha as motivações de base das iniciativas do Partido Comunista Português e do Partido Ecologista aos Verdes relativamente à expansão dos prazos e à suspensão de coimas aos proprietários rurais e florestais para as faixas secundárias de gestão de combustível e também relativamente à capacitação das autarquias, revisitando-se o modelo de gestão destas faixas de combustível. O PSD defende a necessidade de rever os prazos e procedimentos para 2021 dos planos diretores dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, como aliás ficou demonstrado no nosso projeto de resolução, aprovado por todos, exceto pelo PS, em março. Contudo, temos dúvidas sobre o modo e a forma como o PEV e o PCP aqui o propõem. Preferíamos que fosse de forma autónoma, sem que ficasse a dúvida na alteração da Lei do Orçamento de Estado para 2021, a chamada Lei Travão. Quanto à proposta do Bloco de Esquerda, tem uma forma distinta, apresenta um conteúdo relevante e merece um debate com respectivas consequências em termos de propostas na especialidade. Achamos que o Parlamento deve fazer parte destas alterações que o OTI propõe e não ser um mero espectador do Governo. Mas a vontade do Governo no objetivo de envolver e recolher informação da sociedade é curta, como nos tem vindo a demonstrar em muitas áreas da governação. Como já referi, o PSD apresentou em fevereiro uma recomendação ao Governo para a prorrogação do prazo para os trabalhos de gestão em 2021, apontando como data limite o dia 31 de maio para os proprietários, portanto o mesmo prazo do PC e do PEV, e o Governo, chegando atrasado ao debate e a reboque do PSD, reconheceu esta necessidade, esta exigência e decidiu alargar o prazo para 15 de maio para os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais, esquecendo-se das autarquias. E o que para o PSD é manifestamente insuficiente. E é insuficiente por duas razões. Primeiro, devido às consequências que o estado de emergência e respectivo confinamento impôs a todas as atividades económicas, incluindo as agroflorestais, e à circulação de pessoas, impossibilitando o cumprimento dos prazos legais à limpeza dos terrenos. Segundo, devido às condições climatéricas, à enorme pluviosidade que tem ocorrido desde o início do ano, que leva ao maior crescimento dos arbustos e outro material combustível, que, se os prazos não tivessem sido dilatados, se mantivesse o 15 de março, os proprietários e as autarquias teriam de o fazer novamente em maio. Ora, isto teria consequências financeiras insuportáveis, sem correspondência na mitigação do perigo de incêndio, dado que os níveis de umidade são bastante elevados. Perigoso e desajustado seria o calendário previsto para a gestão das faixas de combustível. A política não pode ser estanque, fechada em si mesma e agarrada a prazos pré-definidos, tem que se ter em conta as alterações que ocorrem à nossa volta. Exatamente. Teria sido da mais elementar bom senso que o prazo pudesse ir até finais de maio, conforme propôs o PSD, por forma a permitir aos proprietários e autarquias o tempo necessário para proceder à limpeza e gestão, sem acréscimos de despesa, coimas ou redução de fundos, como se propõe a redução de 20% do FEF para as autarquias incumpridoras.